Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a Pronunciation Pro. Hoje a gente vai estudar uma palavra que ela é muito pequenininha, mas nativos conseguem a façanha de encurtar ela ainda mais. E a palavra, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, é for, 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 for. Então a pronúncia completa dessa palavra é for, for, for. Então vai repetindo aí, tá? É importante que você se acostume primeiro com a pronúncia completa, com a pronúncia normal da palavra, para depois aprender a redução. Então vamos lá, for. For. Primeira coisa é qual o significado de for, o que significa essa palavra? Então vamos lá. Palavrinha é for, tradução para for, em 90% das vezes vai ser para ou por. Então quando você fala que você vai fazer algo por alguém, ou por exemplo, quando você fala o preço de algo, ah, R$5 por uma caneta. Esse por falando de preço, por exemplo, a gente utiliza essa palavrinha for. E como eu falei, essa palavrinha que já é pequenininha, for, soa mais reduzida ainda quando utilizada por nativos no dia a dia. Esse som completo, for, vai soar como fur, 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 fur. Então, se você ler ali a forma como eu escrevi, provavelmente você vai ler fur. Mas ela não é. Se você fizer essa pronúncia completa, fur, daí já ela não é utilizada dessa forma. Por isso que eu coloquei esse detalhe aqui embaixo. A descrição fonética, que é isso aqui, da redução apresentada acima, serve de simples referência, devendo o aluno assistir com atenção o vídeo explicativo para realmente entender a pronúncia reduzida, tá? Por quê? Porque não é fur, e sim fur, fur, fur. Ela só funciona esse som de ã se for bem curtinho, tá? Então esse for vai soar como fur, 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 fur. Fur, fur, tá? É uma pronúncia realmente bem rápida. Vamos para os exemplos, que é onde a gente realmente pratica e aprende. Primeiro exemplo que a gente tem ali é I am. O que significa I am? I am, eu sou, eu estou. Se eu falar I am, o que significa look? Look significa olhar. Então, se eu falar I am looking com esse ing, a gente vai estar dizendo eu estou olhando. Tem esse ing dessa ideia de fazendo algo, olhando, comendo, viajando, ok? Sempre quando você adiciona esse ing no verbo, ele pode ter esse significado de fazendo algo, né? O que a gente chama de gerúndio no português, mas esse nome não importa. Então, eu estou, I am, looking, looking, olhando. Mas tem um detalhezinho, existe uma expressãozinha que é look for. E look for deixa de significar, se você tem o verbo look com o for depois, ele deixa de significar olhar, e ele se transforma em procurar. Então, look for significa procurar. Então, se você disser, I am looking, eu estou olhando. I am looking for, eu estou procurando. Essa é uma expressão muito, muito, muito comum. Muito legal de você já conhecer. Então, I am looking for, eu estou procurando. E a gente tem um complemento. A, então, I am looking for a new car. A significa uma. New, novo, car, carro. Eu estou procurando por um novo carro. I'm looking for a new car. O que acontece aqui? Qual seria a pronúncia completa? Seria I am looking for a new car. I am looking for a new car. I am looking for a new car. Acontece que esse for pode soar como fur, como eu falei. E daí, um nativo ali falando mais rapidamente, diria I'm looking for a new car. Fur, 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 for a new, for a new, for a new, for a new car. I'm looking for a new car. Fur, fur. For, for a new, for a new, for a new car. Ok? Então, for vai soar como for. For a new car, for a new car. I'm looking for a new car, for a new car. Ok? Então, perceba que é algo que parece simples, mas quando você ouve alguém falando muito rápido, às vezes essa palavra parece que nem é dita se a pessoa não tem prática de escuta. Então, I am looking for a new car, ao invés de I am looking for a new car. Ok? Próximo exemplo. How much? O que significa how much? How much significa quanto. A gente usa muito how much para falar de preço. Sempre que você pergunta preço, você vai usar essa palavrinha how much. How much? How much do you want? How much do you want? Pessoal, how much significa quanto. Quem que lembra dessa estruturazinha? A gente estudou essa estrutura aqui bem pouco tempo atrás. Want significa o quê? Querer. Se eu falo you want, eu estou dizendo você quer. Se eu coloco o do antes, o que vira? Uma pergunta. Então, se eu falo, how much do you want? Quanto você quer? Tá? Mas vou explicar novamente, só pra gente lembrar rapidinho. Se eu falar, you want, eu estou dizendo, você quer. Para transformar isso numa pergunta, eu posso só falar, you want? Você quer? Não, a gente tem que adicionar o do. Então, fica, do you want? Você quer? Você quer? E se eu adicionar o how much antes? How much? Pronto, você só está adicionando na tradução o quanto. Quanto você quer? Fez uma pergunta. Então, how much do you want? Quanto você quer? Daí a gente tem for, por, these. These significa estes, estas. Earrings significa brincos. Então, quanto você quer? How much do you want for these earrings? Por estes brincos, ok? Vamos lá. Só para você entender melhor. Duas coisas importantes. Tem uma dica de pronúncia aqui, que é dessa palavrinha aqui. Essa palavrinha, o que que significa? Como eu disse, ela significa estes, estas. Esses, essas. Então, a dica é a seguinte. As pessoas se confundem muito com a pronúncia dessa palavra e dessa palavra aqui. Qual a diferença? A primeira é this. This. Perceba que o som se assemelha mais ao som de E. This is this. This, 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 ok? E o som do plural, então this, a primeira palavra, significa esse, essa. These significa estes, essas, esses, ok? É o plural. Então, these, plural, these, these. E o singular é this, ok? Singular se aproxima mais ao E. This, this. O plural é um som mais comprido, né? Mais comprido. These, e. Is. Singular, é this. Plural, is. These. Ok? These. Então, how much do you want for these earrings? Earrings. O que acontece? Onde que mora aqui a dica de... A nossa super redução? How much do you want for these earrings? For these. Esse for these vai soar como for these, for these, for these, for these. How much do you want for these earrings? For these earrings, for these earrings. Ao invés de for these earrings. Ok? Então, esse for vai soar como for, for these, for these. Mais uma dica, pessoal. Quando a gente tem palavras assim com TH, e antes dessa palavra a gente tem o for, às vezes esse for vai soar como f. Só f, 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 for these, for these, for these earrings. How much do you want for these earrings? For these, for these, for these. Ok? Essa é uma característica um pouquinho mais do inglês britânico, for these. Britânico, australiano, neozelandês. No entanto, você pode ouvir americanos também usando esse padrão. Em vez de falar fur, 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 você ouvir for these, for these, for these earrings. É algo que acelera, dá uma velocidade interessante de fala também. Ok? Continuando, exemplo número 3. A gente tem mais uma vez um exemplo relacionado a preço, que é $5. $5. $5. For. Por. An ice cream. $5 por um sorvete. Então, an, $5 por... Então, quando você fala... Quando você está falando de preço, por exemplo, que nem eu falei no começo da aula, R$1 por uma caneta, quando você fala por no sentido de valor, de preço, a gente usa for. $5 por um. An, mais uma vez, a gente já viu isso, significa uma. Só que como está vindo antes de uma palavra iniciada com uma vogal... A gente usa an e não a, como a gente viu ali no exemplo 1, por exemplo. Ok? Por que que acontece isso? Só lembrando. Porque se a gente fala a, vai soar a ice cream. É um troço meio travado, né? A gente não quer essa trava. A gente quer algo que dê fluidez para fala. Então, os nativos muito espertos colocaram um n. E daí soa como an ice cream. An ice cream. Soa muito melhor. Ok? Então, $5 for an ice cream. $5 por um ice cream. Sorvete. Sorvete. $5 por um sorvete? $5 for an ice cream. E esse for an ice cream, for an ice cream, vai soar como for an ice cream. $5 for an ice cream, for an ice cream, for an ice cream. Veja como soa mais rápido. Então, a gente começa já a mesclar as palavras, tá? Que é uma característica muito forte do inglês falado por nativos. Eles grudam as palavras. $5 for an ice cream, for an ice cream, for an ice cream, for an ice cream. Então, você veja como todas as palavras começam a ficar meio grudadinhas, ok? Next, próximo exemplo. Exemplo super simples, good for you. Ups, good for you. Good significa bom. Sabe quando o cara fala assim, cara, pô, você chega pra um cara lá que você tá empolgadão, você fala, pô, cara, acabei de conseguir uma promoção no meu trabalho. Daí o cara é meio invejoso, um cara meio mané, fala, ok, good for you, good for you. Bom para você. Então, o cara meio manézão já solta uma dessa. Good for you. Ah, bom, bom pra você. Você fala, ah, beleza, então. Deixa eu falar com um amigo meu que ele vai ficar mais feliz com a minha novidade. Então, good, bom. For, para, you, você. Então, como eu falei, for pode significar tanto por quanto para, dependendo da situação. Sempre quando você fala bom para alguém, mal, ruim para alguém, você usa o for. Oh, this is really bad for me. Okay? Oh, oh, this is really good for you. Oh, this is not really good for me. Não é muito bom pra mim esse negócio. Yeah, this business is not really good for me. Tá? Não é muito bom pra mim. Alright, continuando. Exemplo 5. Number 5. Número 5. It's uma expressão legal. It's time. É hora. Tá? Então, é hora. For bed. Essa é uma expressão. Se a gente traduzisse literalmente, seria é tempo ou é hora para cama. Não faz muito sentido. Então, por isso que é uma expressão que significa hora de ir para cama. Hora de ir dormir. Ok? Então, você fala, it's time for bed. Come on, kids. Come on. It's time for bed. Pô, crianças, vamos aí que tá na hora de dormir. Então, você pode falar aí pro teu filho, pra tua filha, antes de dormir, já praticar o teu inglês. Come on, kids. It's time for bed. It's time for bed. Esse for, reduzido, it's time for bed. For bed. For bed. It's time for bed. Come on, guys. It's time for bed. Ok? Então, for vai soar como for. For bad, for bad, for bad, for bad, for bad. Ok? Continuando. Example number 6. My boyfriend, o meu namorado. Então, boyfriend significa namorado. Girlfriend significa namorada. Boyfriend, girlfriend. As pessoas têm dificuldade de falar essa palavrinha. Mas como ela não tá no exemplo aqui, e a gente vai ver mais pra frente, eu vou focar na pronúncia dela uma outra hora. Então, my boyfriend, o meu namorado, never, nunca, cozinha, cooks. Javi, opa, nunca cooks, não tá legal, né? Never, never cooks. My boyfriend never cooks. Vamos lá. Javi, por que tem esse S aqui? Cook significa cozinhar em inglês. Cook, cook, cozinhar. Cook, cozinhar, não é cook, é cook, cook, cozinhar. Por que tem o S? Porque my boyfriend, como a gente viu lá no Grammar Hacks 3, se eu não me engano, my boyfriend é igual ao quê? É igual a he, ele. Se eu falo meu namorado não cozinha, eu tô falando ele não cozinha, de certa forma, ok? Se fosse pra substituir pra uma palavrinha, eu não poderia falar, ao invés de meu namorado não cozinha, eu não poderia falar ele. Eu não cozinho. Não, seria outra frase. Agora, se fosse para substituir, ah, meu namorado é um cara muito legal. Ele não cozinha, tá? Então, você sabendo que a única possibilidade é substituir aquele my boyfriend por ele, por he, você sabe que você tem que colocar aquele S na frase afirmativa. Então, my boyfriend never cooks. Cooks. Por isso que tem esse S aqui, tá? A gente já viu isso aí. Qualquer coisa, reveja lá as partes do Grammar Hacks 3. Grammar Hacks 3, que a gente fala em detalhes sobre isso. Então, my boyfriend never cooks. Daí, para mim. Daí vem uma coisa interessante, pessoal. Alguns verbos têm, têm preposições, essas palavrinhas que muita gente se confunde, específicas para ele. Esse é um exemplo legal. Para você cozinhar para alguém, cook for. Tá? Então, cozinhar para. Cook for. I want you to cook for me. Eu quero que você cozinhe para mim um dia. Tá? Então, I want to cook for you. Eu quero cozinhar para você. Então, cozinhar para, cook for. Questão de memorização e prática, ok? Então, my boyfriend never cooks for me. Para mim. Ok? Essa palavrinha aqui, me, a gente vai ver muito em breve, em mais detalhes, tá? Mas já dá pra entender legal o que significa para mim, for me. Ok? Continuando. Ah, importante. Questão da pronúncia. Ao invés de my boyfriend never cooks for me, my boyfriend never cooks for me. Tá? Então, esse for me soa como for me, quando reduzido. For me, for me, for. For me, for me, for me, for me. É uma pronúncia que realmente fica bem reduzidinha. Vamos lá, continuando. E daí a gente vai pro exemplo número 7. Que tem aqui o you, tem answer. O que significa you, você, vocês? Answer, answer. Preste atenção na pronúncia. Answer, answer, answer. Não é answer, é answer, sir, sir. Answer significa responder. Responder, ou até atender, atender o telefone, ou atender a porta quando alguém bate, ok? Então, you answer, você responde, ou você atende, ok? Agora tem um detalhezinho ali. Se eu falasse assim, you can answer, o que significa esse can? Tá? Preste atenção aqui desse lado, tá? Não olhe lá no exemplo por enquanto. Então, you can significa poder, conseguir. Se eu disser you can, você pode. Você pode answer, responder. Você pode responder. Ou atender, você pode atender. Que se fosse um telefone, por exemplo. Acontece o seguinte, esse can, ele é uma dessas palavrinhas especiais que a gente tem no inglês, tá? Então, ele, além de significar poder, conseguir, ele é um verbo especial, tá? A gente chama, na teoria, se chama verbo modal. Ele é um modal verb. Então, os verbos modais, ele tem um funcionamento um pouquinho diferente, porque eles são especiais, tá? Então, é só lembrar assim, o can, para você fazer uma pergunta com o can, ao invés de colocar o do aqui na frente, você usa o próprio can. E por isso que ele é especial. Então, você pega esse can e coloca onde? Coloca lá na frente. Can you? Virou uma pergunta. Então, para fazer perguntas com poder, conseguir, que significa can, você simplesmente inverte, coloca ali antes. E fica, can you? Você pode. Can you answer? Você pode atender? Pronto, virou uma pergunta. A continuação é, can you answer? Você pode atender that. That significa aquilo. Mas, muitas vezes, ela significa isso, ou algo. Enfim, por exemplo, alguém bate na porta, tá? Toc, toc, toc. Você fala assim, cara, você pode atender pra mim? Você precisa falar atender. No inglês, você diria atender isso pra mim, ou aquilo pra mim, se referindo às batidas ali na porta, a porta, ok? Então, can you answer that? Você pode atender isso for me, para mim, falando da porta, por exemplo, do telefone. Então, quando tocar lá o telefone na tua casa, você quiser falar inglês lá pro teu irmão, que também tá estudando inglês, você olha pra ele e fala, hey, dude, can you answer that for me? Você pode atender isso pra mim? Você pode atender o that falando do telefone ou da porta, por exemplo. Ok? Can you answer that for me? Ou até numa pergunta, você tá fazendo uma prova lá, man, I don't know this one. Eu não sei essa aqui. Can you answer that for me? Você pode responder isso aqui pra mim? Ok? Então, vamos lá. Can you answer that for me? Você pode... Eu vou deixar atender, só para diminuir a quantidade de informação aqui. Você pode atender isso. Eu vou colocar o isso entre parênteses, porque é algo opcional. A gente não fala esse isso no português. Para mim. Algo interessante, quando a gente fala da palavrinha for. For, ela significa para no sentido de por. Ela muitas vezes significa para no sentido de por alguém. Você pode fazer isso para mim ou para mim? Por exemplo... Eu tenho um negócio lá que eu tenho que fazer. E eu não posso fazer aquilo. E eu falo assim, meu, você pode fazer isso para mim? Ou seja, por mim, tá? Fazer algo por alguém. A gente usa a palavrinha for sempre. Pra fechar aqui, qual é a pronúncia completa? Can you answer that for me? Então, esse for é a pronúncia completa. For me, for me, for me. Esse for, quando reduzido por nativos, vai soar com for. Então, fica for me. Can you answer that for me, for me, for me, for me, for me? Você veja que quase não soa o for. For me, for me, for me, for me. Can you answer that for me? For me, for me. Ok? For me. Tenta repetir. For me, for me, for me, for me, for me. Can you answer that for me? Você pode responder ou atender isso para mim. E daí a gente tem o exemplo 8. O exemplo 8, que é Luke works for the government. Trabalhar para alguém é work for. Ok? Então, trabalhar para. Work, que significa trabalhar. For, trabalhar para. Luke, é um nome. Então, o Luke, trabalha. Javi, por que que tem o S ali no verbo? Por que que é works? É plural isso aqui? O que que é? Lembre-se, Luke, nada mais é do que ele. Então, frases com ele, no afirmativo, frases com he, a gente tem que colocar o S. Ok? A gente tem que adicionar o S, só no afirmativo. Importante lembrar. Então, Luke trabalha. Luke works. For, trabalha para. The, significa o. Government, governo. Luke works for the government. Então, fica, onde que mora aqui a redução? No for the government. For the government. For the government. Reduzido, for the government. Então, Luke works for the government. For the government. For the government. For the, ok? For the, ao invés de for the, ok? Continuando, Bruce, mais um nome aqui, pessoal. Bruce nada mais é do que he, do que ele. Então, a gente tem aqui, Bruce, hardly ever. Hardly ever, a gente aprendeu já essa expressãozinha, que significa quase nunca. E daí a gente tem o verbo ask. Ask significa perguntar, pedir. Tá? Então, perguntar, fazer uma pergunta ou pedir algo para alguém. Então, Bruce hardly ever ask, tá certo? A frase é afirmativa, com he, com ele, a gente adiciona o s. Bruce hardly ever asks. Bruce hardly ever asks. Então, o Bruce quase nunca, hardly ever, pede ou pergunta. Ask. Bruce hardly ever asks for favors. Quando você pede algo, tá? Quando você pede algo em inglês, a gente pede em inglês por algo. Então, pedir algo para alguém, a gente sempre adiciona o for. I want to ask you, tá? Não é perguntar. Se for no sentido de perguntar, você não precisa do for. Então, eu quero perguntar algo. I want to ask something. I want to ask you something. Eu quero perguntar algo para você, ok? Mas pedir algo, a gente usa o for. Então, fica I want to ask you for something. Eu quero pedir para você algo, quero pedir algo para você, ok? Então, ask for favors, pedir favores, pedir por alguns favores, ok? Então, Bruce hardly ever asks for favors. E a maneira de pronúncia aqui, ao invés de asks for favors, você vai falar asks for favors, for favors, ok? É algo bem rapidinho. Então, fica Bruce hardly ever asks for favors. Pronúncia completa, reduzida. Bruce hardly ever asks for favors, for favors, ok? E daí, a gente tá chegando no finalzinho da nossa aula. A gente tem thanks for the help. Thanks, obrigado. Thanks for. For the, pelo. For significa por. The significa o. Se eu falasse obrigado por o ou por a ajuda, não faz sentido. Então, é pela, pelo. Ok? For the. Então, fica obrigado pelo ou pela, nesse caso, ajuda. For the help. Thanks for the help. Obrigado pela ajuda. E a gente tem for the help you gave me today. Uma frase interessante, que tem algo novo aqui, que é obrigado pela ajuda, you gave me, esse pela ajuda que você, esse que, ele está subentendido já no, na frase. Você não precisa adicionar o que aqui. Então, fica obrigado pela ajuda que você gave me. Gave é o passado de give, que significa dar, tá? Então, é o passado de dar. Dei, deram, demos, ok? Então, obrigado pela ajuda que você me deu. You gave me. Thanks for the help you gave me today. Hoje. Obrigado pela ajuda que você me deu hoje. Thanks for the help you gave me today. Lembrando, pronúncia. Thanks for the help. For the help. Pronúncia completa. Pronúncia reduzida. For the help. For the. Thanks for the help. For the help. Aqui, ó, lembra que eu falei que quando a gente tem palavrinhas com TH, às vezes o for soa como F? Então, você pode falar thanks for the help. For the help. Essa é uma dica bem interessante, tá, pessoal? Que é muito comum também. Então, thanks for the help. Thanks for the help. Hey, thanks a lot for the help. For the help. É uma redução ainda mais extrema que rola aqui, ok? Então, resumindo, a gente pode falar thanks for the help, completa. Thanks for the help, for the help. Ou thanks for the help, for the help, ok? Continuando. Ah, Ravi, mas a gente ainda não começou a ver essas palavras no passado. Sim, a gente já viu algumas palavras no passado ao longo dos diálogos. Nos Grammar Hacks a gente ainda não viu, mas já a gente vai começar a estudar o passado, ok? Vamos lá. Sentence 11, frase 11, uma frase dramática, dignity, pronúncia americana, dignity, esse T no final soa como ri, então, my dignity isn't, o que é isn't? Verb to be, então, não é, não está, a minha dignidade, my dignity, isn't, não está, for sale. À venda. Expressãozinha interessante. À venda, em inglês, for sale. Então, ao invés de falar for sale, que seria a pronúncia completa, você fala for sale. Muito importante de lembrar que essas reduçõezinhas só se tornam possíveis quando a palavrinha que vai ser reduzida, nesse caso for, não está enfatizada, tá? Quando a pessoa não está enfatizando aquela palavra. Por exemplo, o cara quer olhar assim, a minha dignidade não está à venda. My dignity isn't for sale. Você não vai falar, my dignity isn't for sale. Então, se você quiser colocar ênfase nesse à venda, você vai falar for sale e não for sale, tá? O for sale, sempre o reduzido é menos enfático do que a pronúncia completa, ok? Quando você quiser botar pressão ali na parada, você faz a pronúncia completa. My dignity isn't for sale. Ao invés de my dignity isn't for sale, for sale, for sale, for sale. Que é uma pronúncia mais... com um descaso um pouco maior com aquele significado, aquela palavra específica. É algo que passa um pouquinho mais batido. Ok? Continuando, nosso último exemplo, que é... A gente já viu o exemplo, a expressão it's time for bed. It's time for bed. It's time for bed significa é hora de ir pra cama, é hora de dormir, pra você falar lá pros teus filhinhos ou pro teu irmãozinho. Tem uma expressão muito parecida com essa, que é a nossa última frase, que é it's time, é hora de, for dinner. É hora do jantar. Come on, guys. Come on, come on. It's time for dinner. É hora do jantar. Então venham, venham, gente. É hora de comer. Ok? It's time for dinner. Tradução, até coloquei ali o é, que ele é opcional. A gente não fala isso no português. Inclusive, no inglês, você pode falar, come on, guys. Time for dinner. Você não precisa falar o it's também. É opcional. Mesma coisa pro it's time for bed. Você pode falar time for bed. Hora de ir pra cama. Ok? Pessoal, por hoje foi isso. Essa é uma pronúncia, um padrão de pronúncia que, ah, Ravi, mas isso é muito simples, é uma palavrinha muito, muito fácil. Sim, a palavrinha é uma palavra simples, é uma palavrinha pequenininha. No entanto, a versão reduzida dela, ela é tão característica do inglês americano, desse for que vira fur, que é muito importante você ter essa consciência. Então, mais uma vez, antes da gente finalizar, pra que a gente tem, quais são os dois objetivos das nossas aulas de Pronunciation Pro? Primeiro objetivo é que você consiga compreender nativos, tá? Então esse é o objetivo principal, não é que você saia daqui utilizando essas reduções com fluência ainda, tá? É a primeira coisa que você se torne capaz de entender nativos com mais facilidade e a partir dessa compreensão você consiga formar as frases, falar as frases e incorporar esses padrões de pronúncia ao seu próprio, à sua própria fala. Ok? Então agora se preocupe muito em praticar o ouvido. E claro, tente repetir, tente imitar a pronúncia, que já já você vai estar com ela na ponta da língua. That's it for today. Agora pega, calma, pega essas frases todas, coloquem lá no Anki, pratica todo dia, Anki todo dia. Ok? That's it for today, and I'll see you next class. Bye!